Sejam bem-vindos a mais um CubiCast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do CubiCast. E estamos aqui novamente nos estúdios Get Up para mais um CubiCast, mais uma gravação, mais um episódio. Espero que vocês gostem, porque hoje eu não tenho só um convidado, eu tenho uma trupe completa para falarmos sobre o assunto mais polêmico do momento. Mas antes do assunto, nossos participantes. Vamos por ordem alfabética, eu prometo não errar, eu treinei bastante antes. Vamos começar pelo Eli. Por favor, conte para o mundo quem é você.
Bom dia, boa tarde, não sei se você assistiu o episódio, né? Meu nome é Eli Melo, eu estou na área de tecnologia, já tenho por aí uns 15 anos. Felizmente eu consegui, tive a sorte, né, de escolher algo que paga as contas e que eu também gosto muito de fazer, né, que é a tecnologia, né? E gosto muito de diversas disciplinas aí de tecnologia, desde programação, infraestrutura, gosto bastante aí de brincar com várias coisas dentro do universo de tecnologia. Eu tô na Natura, especificamente, né, que é a companhia onde eu trabalho atualmente, que a gente vai falar mais à frente, plataforma e tal. Já tem por volta de uns 8 anos, eu trabalho com essa galera que vai se apresentar daqui a pouco. E só no campo do pessoal aí um pouquinho, né, de coisas pessoais, eu gosto de academia, gosto de ler, gosto de anime, gosto de cultura nerd aí em geral. Então, gosto de um monte de coisas que a galera acho que também gosta bastante.
Boa, é o novo nerd, né? É o nerd que vê Star Wars e faz supino.
É meio descoladão, né? o supino não tá dando muito resultado, não. Só Star Wars, né?
Tá bom. Boa, da hora. Bom, continuando as apresentações aqui, eu tenho o Luciano. Por favor, conta pro mundo quem é você.
Opa, valeu. Meu nome é Luciano Beijo, eu tô aqui na Natura já há 8 anos também. Eu trabalho um tempo aí com esse time aí. Sou especialista em DevOps aqui, né, na Natura. Tô fazendo um papel de... Fiz um papel no ano passado aí de Tech Manager, mas agora eu tô voltando pra técnica, que é o mais legal, né, na realidade, né. Esse negócio de ficar fazendo PPT aí não é legal, não. Vim pra Natura no começo trabalhando com Unix, Linux, AX, nossa, velharada aí e tal. Depois eu virei SRE ali, operação. E agora a gente tá num time aqui, que é o COE de plataforma aqui, né, com essa galera, pra contar um pouquinho como que a gente trabalha aqui, as coisas que a gente tá fazendo aqui. E nos tempos livres eu não sou um bodybuilder aí like Eli, né, mas eu tento, vai, quando dá tempo. E videogame é um hobby bastante grande também. É aquele tipo de estilo nerd, só que não da academia. Tamo junto aí, valeu.
Legal. Boa. Bom, já vi que vocês não são da turma que paga Smart Fit, não vai, então vamos nessa. Continuando nossas apresentações, Marcelo, é com você agora.
Beleza, boa tarde aí, pessoal. Eu sou o Marcelo Fabricante, eu tô aqui na Natura faz 13 anos. Grande parte desse tempo eu fiquei ali mais na área de sustentação, né, de aplicações. Fui um tempo programador também. E aí, mais recentemente, que em 2020, né, que eu tive a oportunidade de vir aqui e conhecer um pouco do mundo de infraestrutura, né? Então, apesar de hoje estar ainda no desenvolvimento da plataforma DevOps, né, a veia programadora não me deixa, né? Mas tô aqui com os caras aí para falar um pouco para vocês de plataforma. Acho que é isso.
Legal, muito bem. Pô, da hora. E para terminar nossas apresentações aqui, Rafael, que foi quem fez a ponte, quem juntou toda essa turma. Então, Rafael, por favor.
Fala aí, pessoal, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite aí pra todo mundo. Bom, sou o Rafael, Rafa R2, Rafinha. Pra onde eu passo é um apelido diferente. Eu sou aqui de Barueri, São Paulo, né? Trabalho com TI, cara, há mais de 10 anos aí, já parei as contas, né? Então, no LinkedIn tá 10 mais, então tá tudo certo. Eu tenho um viés aí de Unix, então venho do mundo tela preta faz muito tempo. Passei já por fintech, por e-commerce, por farmacêutica e até que eu parei aqui na Natura, né? Não sei como eu entrei aqui, uma empresa que vende cosmética, né? Então aqui tem uma jornada muito bacana de tecnologia, que nós vamos falar hoje, né? E, cara, eu nos tempos livres aí, eu vou falar que estudo, né? É bem difícil estudar nos tempos livres, né? Mas eu pratico crossfit, faço crossfit e jogo futebol de várzea aqui na região. E é isso, eu sou um cara do esporte, diferente do fabricante, né? Mas é isso.
Tá bom. Fabricante, não vou te deixar sozinho aqui, tá bom? Eu só pago a Smart Fit pra não sei pra quê. É mais difícil cancelar do que continuar pagando. Você contrata online, mas só cancela pessoalmente. Nem pra cancelar, eu não tô indo até lá. Bom, sejam muito bem-vindos aqui a esse espaço e, como vocês bem disseram, são todos da Natura e vamos falar um pouco sobre plataforma. A gente teve um papo que acabou de sair, poucos episódios para trás, sobre plataforma Engineer. A gente teve uma conversa lá no Twitter, não vou chamar de treta, e a gente evoluiu para um papo, conversamos mais um pouco sobre o que seria, uma coisa talvez um pouco mais ampla, mas agora vamos para a prática. Na prática, vamos tentar começar por aí. O que seria essa engenharia de plataforma aí dentro da Natura, numa empresa de verdade, né? Como que isso se aplica fora da bolha do Twitter, na vida real?
Beleza, acho que eu posso começar dando um contexto aí, a galera complementa aí. Bom, o ano era 2019 e a gente aqui na Natura, a gente trabalhava de uma maneira mais voltada àquele projeto Waterfall, né? Que você tinha lá um projeto e tinha necessidade, e aí tinha um gerente de projeto que puxava a agenda de cada um, e, enfim, ia dando tração nas demandas que aquele projeto precisava. Mas aí, fazendo aí uma reformulação da área, né, a gente entendeu que esse modelo não era escalável, né? A empresa ela estava se transformando para sair desse modelo que eu acabei de descrever para um modelo mais ágil, onde você teria squads e tal. Tanto é que hoje a gente tem 40 squads aqui dentro, né? Então, nós somos uma equipe de 5 pessoas, né? Então, como é que você dá vazão, né, na necessidade de 40 squads com 5 pessoas? Não é viável, né? Então, naquele momento a gente entendeu que o nosso modelo também tinha que ser evoluído junto com a empresa, né? Então, a gente começou a ver tendências, pesquisar o mercado e tal, e aí vimos que essa Platform Engineering, né, que você citou, estava ali começando a dar frutos, né, vamos dizer assim. Então, acho que foi a ideia nossa nasceu daí, de reformular ali nossa área e ir para esse modelo onde a plataforma seria o ator principal, né? A gente se tira um pouco do foco, né, do caminho crítico ali do projeto. E aí as próprias squads, através da plataforma, conseguem fazer o que eles precisam, né? Gerenciar a infraestrutura deles, enfim, entre outras funcionalidades.
Só um ponto, lembro que lá atrás, lá em 2019, né? Cara, era um exército ali de, acho que no máximo 10 guerreiros, contando com os gerentes ali, coordenador, né? E atendendo um monte de squad, um monte de demanda no dia a dia. Era a famosa pastelaria aí que todo mundo conhece, né? Então, cara, nós fazíamos desde o DevOps ali, SRE, operação, acordava de madrugada, atualizava Kubernetes, dava Terraform Apply, cara, fazia tudo.
Uhum.
E, cara, a empresa foi crescendo, novas tecnologias aparecendo, e nós precisávamos escalar, igual o fabricante falou. Como que nós escalávamos, né? Então, nós tivemos que quebrar o time em partes, né, em torres. Então, hoje, quando falamos de DevOps aqui na Natura, pessoas com mindset de DevOps, né? Nós temos ali uma torre de SRE, pessoas que trabalham na operação, né? Nós temos o time da plataforma, que é o nosso time aqui, composto por, acho que, se eu não me engano, nós estamos em 6, né? 6 ou 7. E também nós temos os DevOps que ficam nas squads, que são os DevOps que fazem parte do nosso time, porém, eles estão ali no front da squad, entendendo a demanda, traduzindo para nós colocarmos aqui dentro da plataforma. É isso. Pode continuar, Fabrica.
Aí, seguindo ali na linha que eu estava descrevendo, então a gente decidiu ir para esse caminho de plataforma. Aí a primeira coisa que a gente fez foi realmente essa divisão que o Rafa citou, né? A gente era um grupo maior, né? Devia ter umas 10, 11 pessoas. E aí, que nem ele falou, era meio que na base de chegada ali, né? Então, não tinha assim, você vai ficar fazendo isso, você faz aquilo e tal. Todo mundo fazia tudo, mas era aquela pastelaria lá. E aí a primeira organização que a gente fez foi essa, a gente dividiu o pessoal da operação, que aqui a gente chamou de SRE, né, pra poder usar um buzzword da moda aí, né, então a gente falou, não, agora não é mais operação, agora chama SRE.
Não pode chamar mais de sysadmin, que o pessoal fica chateado.
Não pode. Aí, beleza, aí metade da equipe foi pra essa área, né, fazer operação, e a outra metade é a que tá aqui, a gente foi, então, a gente virou, para usar uma outra buzzword, né, a gente usou o Cloud Platform Engineering. E aí, comentando uma escolha pessoal minha, que nem eu te falei, eu vim da área de sustentação de aplicações, né, durante muito tempo eu trabalhei lá. E aí, sustentação de aplicações é apagar incêndio o dia inteiro, entendeu? que é um monte de incidente. Eu falei, ih, meu, esse negócio de SRE aí é incidente também, então eu vou sair fora. E aí consegui vir pra cá, entendeu? Por isso que eu optei pra vir pra cá. Aí cada um que fale a sua escolha aí, mas o meu motivo foi esse aí.
Não foi escolha, na verdade foi exclusão da outra opção, né?
Sim, sim. Agora os SRE vão me xingar aí no chat aí, mas minha visão, né?
Vai ficar famoso entre os SREs, família.
É, exato.
Vai ser abandonado, vai ser, como que é? Desativado da internet, você, logo mais.
Vai ser cancelado.
Mas aí eu falei assim, ah não, negócio de operação pra mim não dá mais. Até porque eu fiquei muito tempo, né? Então eu falei assim, ah, já que eu tô migrando pra infraestrutura e tem essa opção de ir pra operação ou ir pra plataforma, eu falei, ah, então plataforma, né? Mas foi bom, assim, depois de 3 anos que eu tô lá, eu acho que foi uma decisão acertada.
Você apoiou em ombro. Antes, né, Fabrício?
Claro! É isso aí.
Eu tenho uma pergunta inicial, então, sobre a plataforma, que é como vocês começaram a plataforma, né? Então, vocês já falaram sobre o time, né? Vocês acabaram quebrando, porque, no final das contas, ainda tem que manter as coisas funcionando. Alguém tem que acordar de madrugada, então vocês tiraram no palitinho, beleza? Agora, como que começou esse lance da plataforma, né? Na prática, por onde vocês começaram? Se... vocês adotaram algo que já tinha de mercado ou vamos construir do zero? Como que a gente vai dar os primeiros passos aí?
Como nós não tínhamos nada e, cara, lá atrás nós tinha pouca documentação, né?
Uhum.
Então, pô, o Backstage estava nascendo ali, mas nós não chegamos nele ainda no Google, pá. E pensamos, cara, nós temos aqui o Jenkão da massa, né? Então vamos pelo Jenkão. Então lá no Jenkins nós criamos um, cara, era um robozão que ele fazia muita coisa. Desde criação de N recursos na AWS, né? Então, por trás, um monte de Terraform. Ele era um form que eu imputava valores e dava um run lá, um build. Ele criava meus recursos, né? E eu tinha também uma criação de pipeline, né? Então, eu conseguia criar todo o meu fluxo de aplicação a partir do Jenkins. Cara, isso funcionava muito bem, mas não escalava. O Jenkão não aguentava o tranco ali de acordo com a demanda, né?
Você tinha um data center para empurrar isso, né?
Isso, imagina o seguinte, um monte de sysadmin ali, né? Eu, Beja, o Eli e o fabricante lá em aplicação, lá, pô, e com interesse em entrar em DevOps. E o cara que desenvolvia aí, então nós pensamos, cara, vamos criar algo dentro de casa. Pô, eu, sysadmin lá atrás, pensava, pô, vamos criar aí um staticão HTML que sai fazendo um monte de chamada e já era, né? Então veio os caras aí, os caras veio com MVC, pá, os caras veio ajudando, apoiando. Então hoje nós temos um produto interno, né? Aí o fabricante pode falar melhor, o Eli também, que eles construíram a base.
Legal.
Acho que a primeira etapa que a gente fez foi padronizar a criação de recurso, né? Porque acho que não foi a plataforma que surgiu para a gente poder disponibilizar a criação de recurso, né? A gente primeiro tinha que habilitar as pessoas conseguirem, de alguma forma, manipular os próprios recursos, né? E aí a plataforma ela veio disso. Então, como eu comentei, antigamente a gente era uma equipe que todo mundo fazia tudo. E aí só cada um fazia de um jeito, entendeu? Então, putz... Você tinha que pegar o último cara que mexeu e falar, cara, como é que você fez aqui? Como é que você criou esse banco de dados? Onde é que tá o Terraform? Então era meio que desorganizado, né? Vamos dizer assim. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi criar um modelo de foundation. Onde, assim, cada plataforma aqui dentro, cada produto, né? Tem ali o seu repositório de IAC. E aí, o Terraform não está nesse mesmo repositório, né? Então, a gente tem módulos, né? Pré-definidos. Então, ó, o cara quer criar um banco de dados? A forma natural way é essa. Ah, o cara quer criar um SQS. Então, eu tenho aqui o blueprint, né, de SQS. E aí, beleza. Então, assim, esse foi a fundação, né? A pedra fundamental foi isso. A partir daí, o nosso time começou a usar isso. Começou, então, beleza, o projeto tal pediu um SQS. Então, beleza, eu vou criar aqui, tem o blueprint, eu vou criar nesse padrão. Aí, beleza, foi um modelo que, internamente, na nossa própria equipe, a gente sentiu que isso economizava muito tempo em relação ao modelo antigo desorganizado. Aí a gente falou, bom, beleza, então agora, como tá simples, como tá seguro, né, porque eu já tenho um módulo pré-definido, então o cara não vai criar fora dos guarda-reios que a gente definiu, então agora basicamente escrever um arquivo texto, tá? Qual que é o nome do seu SQS? Qual que é a visibilidade dele? Pum, timeout, pum. Então assim, cada módulo tem as suas opções, né? Então assim, basicamente é só escrever um arquivo texto, né?
Da hora. É mais simples e também não precisa mais agredir ninguém, né?
Exato.
Que aí... Não precisa mais ir pegar ninguém pelo pescoço que fez do próprio jeito.
E nesse momento, acho que uma frase do Léo, né? Um cara que trabalhou com a gente aí. Essa frase eu lembro, ele estava no início do time, né? E ele falava muito: nós temos que dar liberdade sem libertinagem, né? Então, pô, os caras têm que ter autonomia para criar as coisas. Mas eu não posso liberar a console da AWS ou o kubectl para todo mundo, porque cada um vai fazer de um jeito. Então, eu tenho que criar algo, uma casca, uma automação, enfim, alguma coisa que eu defina um padrão, eu templatizo a parada para que eu entregue ali no final com todos os guardrails, né? Garantindo todos os templates já pré-definidos pelo nosso time.
Exatamente. Bom, então a partir desse momento, onde a gente já tinha todos os templates aí, como o Rafa falou, basicamente eu virei um cara que pegava lá o chamado, viu o que a pessoa queria, escrevia um arquivo texto e apply. Aí a gente pensou, pô, somos melhores do que isso? Não vamos ficar fazendo isso, né? Então eu falei, então vamos fornecer uma interface para a pessoa, em vez da pessoa abrir um chamado, que basicamente ela digitava lá um formulário, ela já digita o formulário que vai criar o arquivo, né? E aí fizemos ali uma versão inicial, como o Rafa falou, no Jenkins, né? Que era um negócio que foi bem rápido.
Resumindo aqui, não desmerecendo o trampo, né? Mas estou escrevendo o meu variáveis TF lá, sabe? Do Terraform. Isso. É isso. Escreve em tempo real e dou um Terraform apply.
E aí a gente escreveu uma versão inicial no Jenkins, né? Que era mais simples. Mas aí com o passar do tempo e novos módulos foram chegando, né? A gente viu que ele era meio engessadão ali, porque a gente queria fazer. Então aí surgiu a ideia realmente de fazer ali uma plataforma mesmo, né? Um front-end bonitão e tal, com as cores da Natura, porque aí o chefe gosta, né?
Ah, sim.
Quando tá uma telinha meio ali, duas cores, ele não gosta. Mas quando você bota lá um logo e tal, ele fala, nossa, agora
vai.
Vamos voar. É. E aí basicamente ela surgiu assim, cara. Esse foi a V1, né? Vamos dizer.
Legal.
Que a gente lançou, que basicamente essa é a feature principal, assim. A galera entra, e aí o negócio legal da gente ter a plataforma é que a gente tem controle de acesso. Então, por exemplo, você tá trabalhando no projeto do cadastro agora. Então você vai ter acesso naquela infraestrutura. Você não vai ter acesso para quebrar a infra do seu coleguinha, do old squad, entendeu? Então a gente conseguiu fazer essa separação aí, fine-grained, para usar a buzzword, né? E aí cada um tem acesso ao seu projeto, vai lá e manipula os seus recursos. E aí depois a gente foi agregando outras features, né? O cara consegue ver o custo da plataforma dele, consegue gerenciar segredos, né? Para senha de banco, essas coisas. Enfim, entre outras funcionalidades. Mas acho que o ponto inicial foi esse.
Com essa evolução surgiram N trabalhos, né? Acho que nas próximas questões aparecem. Foi um tiro no pé que surgiu um monte de coisa, um monte de pulga para se coçar.
Um detalhe interessante da história aí, né? O fabricante é humilde demais para falar, mas é que assim, a gente não teve uma demanda, né, da empresa, construa uma plataforma, né? O fabricante foi lá, viu a necessidade, né, e começou a desenvolver, começou a criar o produto, né? Depois todos nós embarcamos ali, né? Mas ele foi o cara que deu aquela puxada inicial, né? Que gerou a primeira versão. E a gente viu, pô, surgiu um produto aqui, né? Vamos continuar a brincadeira, né? Então, esse é um detalhe bacana, porque, assim, muitas vezes a gente tem vontade de fazer as coisas, né? Dentro da empresa, tem vontade de criar coisas, mas às vezes fica esperando alguém mandar, preciso disso, preciso desse produto, preciso... Mas é interessante quando você enxerga a necessidade, você, de uma certa forma, empreende, né? Começa a puxar aquela ideia, né? Você vê uma necessidade, um buraco, um problema, né? E você mesmo busca, né, resolver com o conhecimento, com a experiência que você tem, né? Então, essa iniciativa do Fabrica foi bem, bem legal e gerou, né? Gerou hoje um produto que a gente tem dentro da empresa, que é a nossa plataforma, que por sinal se chama Amazônia, tá? A gente demorou para dar um nome para ela, demorando, né? Antes era plataforma, 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 aí surgiu o nome Amazônia, que tem muito a ver com a cultura da Natura, né?
Com a Natura, legal, legal.
É uma dica, defina um nome para a plataforma, viu? nós tínhamos, até acho que 3-4 meses atrás aí, era acessa a plataforma aí, não era acessa a Amazônia, enfim.
Uhum.
Todo mundo chamava de plataforma, né? Então, defina o nome de plataforma.
Legal.
Isso foi até um bate-papo que a gente fez com algumas outras empresas. Uma dessas a gente falou com o pessoal da Neon, né? Que eles também têm uma plataforma lá, né? E a coisa que eles colocaram como premissa foi exatamente isso. A gente falava que a gente não tinha nome e eles já tinham a dele lá, né? E aí eles, acho que se não me engano é Lotus lá, e aí eles falam assim, cara, define um nome, porque esse nome vai entrar na cabeça das pessoas, e eles vão entender, quando você falar do nome da plataforma, para que que ele vai usar, para que que é, qual é o time que é referência para aquela plataforma, quem está desenvolvendo. Então, você é igual outros produtos aqui dentro, né? A gente tem outras plataformas aqui para as consultoras, etc., que quando a gente fala o nome dessas plataformas, a gente já assimila as pessoas, né? As pessoas, o que que ela faz, para que que ela serve. Então, quando a gente realmente, isso que o Rafa falou, define o nome, porque é realmente importante para a gente ter uma identidade, vamos dizer assim, né?
Até uma questão cultural também, né? Hoje, assim, o tanto de tecnologia que a gente tem, né? A gente tem N formas de fazer a mesma coisa, né? A gente tem N formas de provisionar infraestrutura, tem N formas de subir recursos em cloud providers, etc., né? Então, se você começa a trazer as pessoas culturalmente, ó, nosso jeito aqui, né, não estamos forçando, não estamos brigando, não estamos engessando, mas temos um produto aqui, temos a nossa plataforma Amazônia que você pode usar e que vai te trazer um monte de benefícios, né, um monte de vantagens, né? Então, essa questão cultural também é bacana de trabalhar e o nome ajuda bastante, né?
Massa. Sobre isso que você estava falando agora, né, sobre falar com as outras pessoas, que talvez essa seja o segundo desafio, né, e nem sei qual deles é maior, construir a plataforma ou convencer as pessoas a usá-la, que tem um lance sobre liberdade, autonomia e como os outros times vão se adaptar a isso. Como foi isso para vocês e não sei se ainda é, como é essa negociação, inclusive?
Eu acho que assim, as meninas podem complementar, mas eu acho que passa muito por a gente conseguir mostrar as vantagens, né, de se utilizar a plataforma, né, ou o produto, ou um método que você queira vender de uma certa forma, né, que você queira que as pessoas utilizem. A gente buscou, e essa é uma busca que nunca termina, né, trazer para dentro da plataforma elementos que são intuitivos, né, então, ao invés de eu precisar conhecer um monte de detalhe de Terraform, de módulo, de preencher campos complicadíssimos em JSON, em uma série de formatos, a gente procurou fazer uma interface que fosse o mais fácil possível das pessoas entenderem o que elas têm que fazer e provisionar os recursos de uma maneira rápida, né? Então, a gente começou a tentar mostrar esses benefícios. Olha o quanto é mais fácil fazer por aqui, né? Olha o quanto de visibilidade que você tem no seu ambiente ao fazer por aqui. Olha o quanto as suas chances de errar diminuem quando você faz utilizando a plataforma. Então, a gente tentou, assim, com workshops, né, com conversa de corredor, de diversas formas, né, mostrar para as pessoas a vantagem de se utilizar a plataforma. Acho que foi bem por aí.
Acho que um bom ponto é, como o Beja falou, nós fomos procurar em outras, com amigos de outras empresas, como que eles fazem lá, né, como que eles escalam ali a criação de recursos, o apoio às squads, né. Então, falamos lá com o pessoal da Neon e falamos também com o Mercado Livre. Inclusive, esses dois aí foram bem relevantes, né, para nós podermos alavancar nossa plataforma. É claro que a Natura, que ainda não é um Mercado Livre, que tem 100 pessoas desenvolvendo a plataforma ou mais, né?
Sim.
Estamos caminhando a isso, né? Alô, Renzo, manda vaga aí. Mas é isso, a partir desse momento, nós temos que entender que a plataforma, a Amazônia, né, é um produto, né, é uma aplicação. E ela precisa ter um time alocado para isso, né? Então, nós temos ali os DevOps das squads que fazem parte do nosso time, porém um pouco mais distante, que ele está ali dentro da squad. Então, nós mostramos para as squads que, para ele criar uma infra, né, pô, uma infra fim a fim, sei lá, um microserviço com RDS, com SQS ou Lambda, cara, ele cria em 5 minutos com a plataforma. Caso contrário, se ele optasse em ter acesso à console, não, eu sou o bichão, vou acessar a console aqui e vou criar tudo. Cara, ele vai conseguir criar. Porém, ele vai demorar aí, cara, no mínimo, cara, chutando aí umas meia hora, uma hora para criar toda uma estrutura disso, sem automação. Isso chutando baixo aí. Quem for bom monstro, fala que é menos tempo.
Vai errar um monte, né? Vai ter que refazer.
Exato. Então, nós conseguimos mostrar pros caras, falando, mano, nós temos aqui, ó, uma entrega de um Lambda em minutos, mano.
Uhum.
2 minutos já tem seu Lambda deployado com pipeline e você já sai jogando. Então, nós começamos a mostrar pro desenvolvedor, cara, presta atenção no código, vamos olhar código e deixa que a infraestrutura, nós facilitamos ela para você. Então, você preenche com alguns parâmetros, é claro que é tudo parametrizado. Então, pô, se você quer Node, quer Python, quer N linguagem, tá parametrizado. Você usa o que você quiser. de acordo com o formato, aí, a arquitetura da sua squad, né, da sua aplicação, está disponível. Então, o DevOps da squad, ele está ali para apoiar o cara, talvez a preencher esse form, ou até mesmo a fazer um ajuste ali dentro do Terraform, né? Por exemplo, imagina que o Terraform não está apto a criar RDS, ou pô, não está criando RDS clusterizado, ou não tem um módulo de, sei lá, MSK. Então, o DevOps da squad apoia ele nesse ponto, né? Então, nós tentamos mostrar valor pro tech lead, pro cara da squad, que a plataforma, a Amazônia, era bem mais rápido criar as coisas a partir dali, né?
Eu tenho uma pergunta, então, sobre a plataforma. A gente falou até agora sobre a criação de ambientes, né, ou componentes e partes disso. E você estava citando sobre os DevOps, né, que estão nas próprias squads, que, até onde eu entendi, eles fazem parte mais da operação do dia a dia, e eles estão dentro do contexto daquele próprio time. Como que é para vocês o dia 2? Quanto que a plataforma influencia depois que esse ambiente está criado e começou a utilização dele, né?
Bom, esse é um trabalho que a gente está fazendo, né? Que é no sentido de trazer, por exemplo, né? E aí tem várias coisas que a gente quer trazer para dentro, mas, por exemplo, né? Métricas de monitoração, métricas de saúde das aplicações, né? Entender realmente todo o aspecto de saúde de uma aplicação, métricas de custo daquela aplicação ou daquele produto, né? Se aquilo está ultrapassando um determinado threshold, se está dentro, enfim. Toda essa disciplina de operação da aplicação, né? De cuidar da aplicação, uma vez que ela já esteja produtiva, vamos assim dizer, né? Já tudo tenha sido criado, ela já está andando, né? São preocupações que a gente tem procurado trazer, ainda estamos no processo de construção, vamos assim dizer, mas são coisas que a gente tem procurado trazer, porque os próprios times têm nos procurado com essa necessidade, né? E aí até uma coisa bacana de até na questão de adoção, né, que foi a pergunta anterior, de adoção da plataforma, manter esse diálogo, né, com a galera, o que precisa, o que falta, no seu dia a dia, né? No seu dia a dia de operação aí, de acompanhamento. O que você sente falta? O que você acha que a plataforma poderia ter que te ajudaria bastante, né? Então, essa natureza de operação também é uma coisa que a gente tem procurado se preocupar bastante.
Ah, legal.
E aí os exemplos são bastante esses, né? Observability, logs, tracing, custo, né?
Bom ponto, Eli. Acho que nós fazemos workshops aqui, cara, se não é mensalmente, aí trimestral, né? Nós mostramos funcionalidades da plataforma, mostramos valores, né? E no final sempre tem ali uma pesquisa, né? Onde nós mandamos ou até mesmo questionamos tech leads de squads. Cara, o que tá faltando? O que você precisa? Ou o que vai agregar valor aqui se nós colocarmos na plataforma? Então, a partir desses backlogs que nós fomos coletando, o DevOps apoiou muito nesse ponto também. Ele trouxe insights bem bacanas. E a partir disso, nós conseguimos plugar muita coisa. Então, hoje, a plataforma, cara, tem muita coisa já conectada, ela já faz muita coisa. Então, eles já conseguem sobreviver, tá? Porém, aqui na Natura, como nós dissemos lá atrás, né? Aqui nós temos um time de operação, um time de SRE, né? É o cara que é acordado de madrugada ali pra, se um pod, um deployment, tá fora. Então, esse cara vai e não o DevOps da squad. Então, se nós entregamos a automação ali, o template, tudo, cara, tudo mastigado já num formato bacana, cara, não vai ter erro ali pro cara da operação fazer um troubleshoot. Ele vai saber onde tá tudo, vai saber onde tá os Terraforms e vai, no máximo, não fazer um rollback, enfim. Então, tá tudo templatizado. Então, é bem difícil acontecer. É claro que acontecem problemas, né? Nós estamos um pouco distante da operação, mas é claro que acontecem problemas, mas o número de problemas, incidentes, caíram bastante a partir do momento que nós começamos a templatizar as paradas. Então, criar tudo num formato que nós pré-definimos lá atrás, né? Isso ajudou muito.
Legal.
Outras coisas que a gente tem procurado trazer também é no campo que é bastante, que tem sido bastante falado aí, né? Que é a questão de segurança, né? Que é até um tema aí que o nosso caro Rafinha aí tem olhado com bastante, bastante cuidado, né? Então, vulnerabilidades que são detectadas nas pipelines, senhas que estão expostas, dados sensíveis, né? Esse tipo de informação e de métrica, a gente também, que assim, não chega a ser exatamente a operação do produto, mas é o dia a dia do desenvolvedor, por exemplo, que está ali fazendo deploy o tempo todo, está codando, subindo o código dele para o ambiente, né? Mesmo que não seja um ambiente produtivo. Então, todas essas métricas de segurança, de vulnerabilidade, de bibliotecas, de código, de dados, etc., a gente tem procurado também trazer para dentro da plataforma e agregar ali na questão do produto em si, né? Agregar dentro do contexto do produto.
Ainda sobre a operações versus plataforma, eu sempre tento manter acesa a chama da treta, né? Então, sempre uso versus.
É que é,
né?
Treta.
Então, isso. Ainda nesse assunto, o que eu entendo é que vocês estão buscando e estão aplicando, né, bastante os conceitos, né, de GitOps, colocando na prática, né, fazendo a plataforma GitOps, DevOps, operações e por aí vai. Como que isso funciona para o troubleshooting, né, no dia a dia, onde algumas vezes operações vai ter que utilizar o que não está na plataforma, né, para fazer um troubleshooting, para poder corrigir algo? Como isso funciona, esse input para vocês de volta, para vocês poderem colocar novas features ou entender que tem que corrigir uma coisa para todo mundo, né? Mesmo patches de segurança ou configuração que foi atualizada, né? Cloud adora atualizar coisas e avisar a gente só depois.
Sim. É até uma coisa que o fabricante está trabalhando mais especificamente agora, então se ele quiser detalhar, mas a gente tem procurado criar mecanismo de issue tracker, né, para que as próprias pessoas ao identificarem uma falha, né, assim, não deu para ter aquela conversa, não deu para ser um workshop, né, não deu para colocar aquele input, aquele feedback, etc., aquela necessidade em um outro canal um pouco mais síncrono, vamos assim dizer, né, ela tenha um canal também para colocar uma issue, para a gente olhar lá também a issue e falar, ah, isso aqui é prioridade, isso aqui é importante, isso aqui tem que entrar no próximo sprint. E aí até a gente pode falar depois um pouco dessa questão de sprint, de como que a gente lida enquanto produto, né? Mas é uma coisa que a gente tem, assim, começou a se preocupar um pouco mais recentemente, mas que a gente identificou que é muito, muito importante e traz insights muito, muito bacanas, né? Até para facilitar também, de novo, a adoção da galera, né? Que a galera utilize e veja a plataforma como essencial para o dia a dia deles.
Ô, João, mas quando você pergunta também com relação a problemas, não só problemas que você queria saber, como problemas com relação à plataforma, mas ao dia a dia do DevOps, né? Que está ali trabalhando com outro produto, certo?
Sim.
Então tem esse ponto também, né? Porque esse nosso modelo, eu falo que cada empresa tem um modelo e os seus modelos têm várias soluções, várias coisas boas e várias coisas ruins também, né? A gente tem um caso aqui, por exemplo, quando a gente separou as áreas lá que a gente falou no passado, de operação, SRE ali, time do COE, e aí tem os DevOps em produtos, a gente esbarra nesses problemas. Por exemplo, o DevOps que está ali trabalhando com o produto, ele não é um cara 24/7. Ele é o cara que ele vai fazer as entregas, ele vai ali usar a plataforma, ajudar o pessoal a criar maturidade ali com a arquitetura do seu produto, etc. e tal. Depois das 5, 6 horas da tarde, ele desligou o notebook e ele vai dormir, cara. Não quer nem saber, ele não olha nem pra trás, né? Ele quer jogar videogame e acabou, né, velho? Ou ir pra Smart
Aí TV, é vida, hein?
É a vida dos caras. Então, é claro, tem alguns ali que estendem.
Tem vaga nesse time aí? O pessoal que desliga às 6?
É, tem uma pá. Então, e aí esses caras, quando eles vão embora, o ambiente produtivo, né, que tá rodando ali, onde tá todo mundo usando os produtos, a consultora lá tá usando lá para fazer a compra, etc e tal, ficou fora, aí a gente tem uma central de monitoramento, 24/7, que, né, monitora todos esses artefatos, e aí sim o pessoal de operações, que nem tá participando do dia a dia com o time de produto, é acionado. E aí o cara chega assim e fala assim, mas cara, criaram aqui um SQS agora? Nem tô sabendo. Então a gente tem esses problemas por causa desses silos, vamos dizer assim, né? E aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta exatamente nesse aspecto agora, e a gente tá fazendo um trabalho muito forte aqui, é que a plataforma, só a plataforma não vai resolver nossos problemas. A gente tenta fazer com que esses DevOps, eles entendam o que está acontecendo de problema e tragam para a gente o que a gente coloca na plataforma para ajudar eles a identificar previamente os problemas. Então, a gente tem ferramentas como o Dynatrace, etc., que ajudam, mas é importante para os DevOps que estão nas squads, eles não se sentirem tipo assim, um cara só um take-order, né? Pega um cartãozinho, faz e vai embora, né? mas que ele tem a consciência que a plataforma está para facilitar a vida dele, mas ele tem que sair da caixinha dele e falar assim, peraí, cara, deixa eu olhar como está a minha infraestrutura, como estão meus artefatos, se eu estou consumindo muita grana, se eu estou consumindo, a performance está ruim. Então, a gente tem esse trabalho com eles, para que eles evoluam também, tanto o produto quanto eles, como profissionais, né? E, poxa, e quando a gente identifica que é uma coisa que a gente consegue trazer para dentro da plataforma e que vai ajudar não só ele, mas todos os outros DevOps e todas as outras squads, a gente traduz isso para dentro da plataforma. Então, tem esses silos e a gente tenta trabalhar exatamente nessas ligações entre eles, entre o tipo de operação, etc., para ir trazendo o máximo de ferramentas, métricas, o que for possível para ele na plataforma, para que ali fique fácil dele identificar um possível problema. E se tiver um problema, ele mesmo ou o time de produto já resolver ali com os dados que ele tem na plataforma, né?
Mas, por exemplo, incrementando, com o passar do tempo, nós fomos vendo que, pô, tinha operação, né? Então, como os caras não têm acesso ao kubectl, enfim, nem a console, né? Nós liberamos lá via GitOps, o Argo CD, né? O cara consegue entrar no pod dele, consegue ver log, consegue ver variável, enfim. E também quando falamos de cloud, né? Então, nós geramos ali via plataforma credenciais temporárias, onde o cara ali, qualquer pessoa da squad específica, né? Ela consegue gerar uma credencial temporária e consegue fazer um troubleshoot. Então, o cara gera uma credencial ali, configura o AWS Clear da máquina dele e sai jogando. Ele consegue fazer um troubleshoot bem apurado e trazer mastigado ali para o time de SRE, até mesmo na produção. E quando acontece isso em ambiente produtivo, pô, caiu a aplicação X no meio do dia, entra ali o time de SRE dentro da War Room, né? E o cara da Squad está ali, o DevOps da Squad está apoiando. É claro que o cara de SRE, ele já tem acesso à console, ele consegue fazer bem mais coisa. E o cara da Squad ali, o DevOps, ele já não tem esse acesso. Mas ele tem o conhecimento do que é a aplicação, onde conecta, o que, que faz, quem que são os principais consumidores, enfim. Então ele tem mais essa noção. Mas ele, em conjunto com a SRE, eles formam um time legal que consegue atacar os problemas.
Legal. Ainda nesse assunto, então, sem me distanciar muito, eu queria saber quanto ou se a plataforma, né, ou se isso, como vocês lidam com esse, o problema da documentação, que isso sempre foi um problema nas nossas vidas, não importa qual o nome da nossa função, sempre foi um problema, ninguém consegue resolver. Como que vocês lidam com isso, né? Porque a plataforma criar componentes, ambientes e etc., como que a documentação entra nisso? Se vocês são do time que a código é a documentação e não me peçam nenhuma informação, ou como que isso é endereçado assim para as outras pessoas também poderem saber, né? Assim como você estava dizendo que, tipo, o DevOps lá do Squad conhece a aplicação, ele vai poder estar junto com o cara de operações, de repente, num problema. Como isso funciona para vocês?
Então, quando a gente fala de aplicação, aí aqui a gente usa o Confluence, né, para fazer gestão da documentação. Aí cada squad tem seu espaço e faz a sua maneira, né? Mas quando a gente fala com relação à infraestrutura, né, que é o nosso ponto aqui, a gente já fez alguns spikes de gerar em tempo real, mas não foi algo que a gente conseguiu evoluir, né, num nível satisfatório para poder lançar. Então, devido também a outras prioridades que a gente teve aqui, isso foi ficando de lado. Então, não é um ponto que a gente tem algo de referência para mostrar e tal, né? Então, acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar, assim.
Ainda é um desafio, né?
Gerar uma documentação automática, né? Com certeza.
Realmente, documentação é uma parada que nós sofremos aqui, né? E como, querendo ou não, ali na Squad, o DevOps que está alocado ali, tem uma rotatividade, né? Então, pô, nós temos pessoas alocadas e tem uma certa rotatividade. Quando entra uma pessoa nova ali, até ela entrar nos trilhos e começar a jogar sozinha, cara, vai um tempo, né? Então, realmente, essa questão que o fabricante falou, que, pô, acho que eu acredito que esse modelo de parar ali, fiz uma automação, vou abrir o Confluence aqui, ou meu, sei lá, o meu repo e criar o README, enfim. Cara, eu acho que é um pouco antigo, né? Nós estamos tentando evoluir para uma outra parada, tipo, de gerar isso em tempo real, em tempo de execução. Nós estamos evoluindo para isso. Já testamos algumas ferramentas, testamos uma com Terraform, funcionou a princípio, mas não evoluímos. Então, isso, realmente, essa questão de documentação, o time se cobra bastante, pô, o fabricante, o Eli, o Beijo aí, quando faz algo, até mesmo nós não criamos essa documentação. Então, pô, como que fez isso? Cara, vamos lá. Então tem que chamar o cara e puxar aí, cria essa documentação. Inclusive, o fabricante faz bastante documentação, ele fala assim, mas ele faz bastante. Mas é isso, é um ponto que nós temos que melhorar. É, acho que não só nós, acho que acredito que em vários lugares existe essa falha aí na questão de documentação, mas são pontos que nós estamos querendo evoluir.
Tanto fazer a documentação, quanto fazer a galera ler a documentação, né? Que daí ainda tem essa, essa etapa aí que é bem...
Isso é importante.
Que é bem ingrata também, né, vamos assim dizer.
Uhum.
Que é você fazer, às vezes você faz um puta de um documento, né, com gráfico e tal, você fica lá 3 horas fazendo a documentação e ninguém vê, né? Isso ainda tem que explicar depois verbalmente, né, como é que funciona, né, sendo que tem... Então, realmente, assim, é um trabalho de formiguinha, né? A gente, para não falar que a gente não deixou prioridade baixa, né? Esse ano a gente começou a revisar nosso Confluence. Até hoje à tarde a gente estava falando sobre, por exemplo, o MKDocs, né? Que é uma solução aí de documentação que, pelo que eu entendi, né? Não conheço detalhes, os meninos estavam trabalhando um pouco mais a fundo, mas permite você gerar uma documentação bem formatadinha, numa interface, né? Numa plataforma bacana de se utilizar, né? Que pode levar a galera a ler mais, né? Então, existe uma preocupação, ela economiza, de fato, muito tempo, né? Quando alguém vai lá ler uma documentação e consegue resolver um problema por si só, né? Ela economizou o tempo de 2 pessoas, basicamente.
Criar a documentação é difícil, né? E atualizar aquela documentação já criada também é difícil.
Uhum.
Então, acho que até esse ponto, documentação, cara, vira um cubicast aqui, já fala só de documentação.
Tem que ser automático, né? No final do dia, tem que ser automático, porque se é manual, você não faz. Talvez você faça a versão inicial do negócio, entendeu? Mas no dia a dia, você acaba que você não atualiza.
Sim, também, no dia a dia, ela vai ficar desatualizada muito rápido, né? Porque a gente tá querendo criar ambientes dinâmicos. Eu entendo quem defende que o código é a documentação, porque lá vai, é o mais atualizado possível. Eu entendo, mas não é inteligível para todas as pessoas, né? A pessoa ter que dominar Terraform para poder entender como é a infra dela num alto nível é desnecessário e é um trabalho que não faz sentido. Mas eu entendo essa dinâmica, né? Eu até vi uma ferramenta, eu tentei achar aqui o nome, mas não achei hoje, que era sobre isso também. Eu estava lendo hoje sobre... Porque ela cria diagramas do seu Terraform. A partir do Terraform, ela faz o desenho, né? Eu concordo total, acho que tem esse lance, né? Lógico que os detalhes, né, no final das contas, eu acho que é uma mescla, né? Entre coisas de alto nível, que são automatizadas, mas se o cara quiser saber o bit do detalhe, vai ter que descer lá, vai ter que ir no Git, amigão. Não vai ter jeito, vai ter que ir lá embaixo ler.
Na maioria do caso, o cara quer saber coisas mais básicas, né? Mais rasas, né? Tipo,
uma regra, outra, né?
Eu vou usar um módulo, eu quero saber só as entradas, né? Só que eu preciso passar com parâmetro. E aí eu vou gastar lá meia hora, 40 minutos lendo um código. Não é eficiente. Eu até, assim, entendo que funciona você ler o código e entender. Mas não é nem um pouco eficiente, né? Você gasta muito mais tempo. Né?
Não, e eu acho que aí entra muito da própria plataforma ser uma central de documentação, né? Porque quando você cria um recurso ali, você tem uma interface fácil de ler, você, poxa, eu criei lá um banco de dados, criei um S3, sei lá, criei com um SQS. Se você for ler o código, né, um Terraform, você vai ali tentar entender os resources, etc. Você vai na plataforma, você consulta aquele recurso, ele já fala, olha, esse cara aqui foi criado em tal região, está conectado numa VPC, se não está, sei lá o que for, que você configurou ali, um parâmetro, e etc. Então, você já vê ali na tela, cara, é um documento pronto. Então, nesse lance, a plataforma ajuda também a questão da documentação. Claro que a gente não tem coisas escritas, a gente fala muito assim, né, de documentação viva para o pessoal ler, quando a gente fala assim, o cara vai criar um API Gateway, por exemplo. O que, que ele tem que colocar? Quais as informações? Como ele tem que pensar? Se ele vai ter um autenticador, se não vai ter, etc. Eu acho que nessa intenção é importantíssimo a gente criar documentações mais robustas, né? Mas quando a gente fala do básico, que é o dia a dia de um DevOps, de um cara de SRL, de catar um Terraform e ter que ler, aqui já não faz mais isso, né? O cara entra na plataforma, tá aqui, já tá todas as informações ali de cara. Né? É bem bacana esse aspecto.
Legal, massa. Então, para a gente terminar aqui com todas as buzzwords e a gente checar todas, né? Vamos terminar com o multi-cluster, né? Ou multi-cloud. Multicluster, não estamos só em Kubernetes, né? É, eu já conheço a Natura, a gente já teve alguns encontros aí durante os anos, e eu sei que vocês são bem parceiros da AWS, a gente falou um monte de serviço aqui da AWS, a AWS podia dar um desconto maior para a Natura e pagar o Kubecast, mas... mas o, eu queria saber se isso está nos planos de vocês, ou se de repente já está na prática, se multicloud já é uma realidade, ou se está no roadmap próximo aí, como vocês têm tratado essa questão, que cada dia mais é uma necessidade, principalmente numa empresa do tamanho da Natura, né? Que não pode arriscar nada, né?
Eu vou falar rapidinho aqui. Esse lance, foi pro Fabrica que a gente estava falando coisa hoje ou ontem, não sei. Exatamente nisso, né? Porque quando a gente fala de multi-cloud, é super bacana, né? Nossa, eu vou ter aqui, vou migrar meu custo para cá quando tiver mais barato. Era o que vendia no passado, né? Todo mundo veio de trouxa. Vai fazer na prática, né? Vai pular. Como que você faz com o seu banco de dados? Você falou de banco de dados, você já matou isso daí ali na lata. Já.
Eu sempre uso esse. Eu sempre uso banco de dados.
Todo banco de dados, o cara já morreu na praia ali.
Virar o DNS.
Só vai virar o DNS, é louco. Então tem muito disso. Então, assim, como a gente tem nosso time aqui, é um time de criação de plataforma, e a gente tem os times de produtos, esses times de produtos, eles definem muito a forma como eles vão trabalhar com aquele produto, tá? E hoje, a Natura criou uma relação muito forte com a AWS, né? Até por questões de a forma como eles trouxeram os serviços, como eles treinaram a galera aqui dentro, etc. A gente até foi uma vez na Google, e a Google perguntou, poxa, mas vocês não usam mais os nossos serviços, né, cara? Sei não, cara, a gente não é preconceituoso, eu usaria numa boa. Só que a forma como a gente acabou, vai subindo as coisas, e o dia a dia, né, e assim, o investimento, os descontos que a gente vai ter ali e aqui, então foi tendendo mais para isso. Então, quando a gente para falar assim, vamos falar de multi-cloud, cara, é um buraco, assim, gigantesco, porque se você for só de custo, se você for parar para tentar entender como que você faria isso nas duas, para equalizar os mesmos custos, os mesmos artefatos, os mesmos componentes, para migrar, eu não vejo tão cedo assim a gente usando alguma arquitetura do tipo, entendeu? Talvez em algum projeto novo daqui para frente, mas os atuais eu acho muito difícil a gente sair para um modelo desse, porque é muito complexo e caro também, vamos lá, né? Esse negócio de multi-cloud é bonito, mas acaba ficando caro no final do dia, né?
No PPT fica bonito.
Eu tava lembrando, acho que o ponto que nós fomos pro, era single cluster, né? E fomos pro multi-cluster ali, cluster quebrado por projeto, já foi, pô, cara, vamos anunciar esse dia, isso foi um passo, pô, legal, funcionou, hoje tá quebradinho, bonitinho. Nós fomos pro parada multi-account, então nós tínhamos lá 3 contas, dev, HML e produção, agora nós temos conta para rodo aí na Natura, cara, e isso aí já foi, pessoas foram perdendo cabelo, o Eli aí tá um pouco careca já, mas, cara, nós fomos sofrendo um pouco, imagine no modelo multi-cloud, né, acho que não é simplesmente eu pegar e, pô, vou colocar meu microserviço lá no Google, no GKE, vou conectar no banco lá na AWS, enfim, cara, não é só isso, né. Tem muita coisa por trás. Não é simplesmente colocar um balancer no meio do caminho e apontar para as duas pontas. Não é, cara. Tem muita coisa aí por trás.
Legal.
Eu acho que, assim, ó, a pergunta, assim, dá até para fazer uma provocação, né? Sim, você precisa mesmo de multi-cloud, né? Você precisa. O seu atual cloud provider já não te provê tudo que você precisa. Até em termos de, assim, meu negócio é mundial, né? O negócio da Natura é multi-país, né? Mas, assim, não houve a necessidade de a gente utilizar um segundo cloud provider dentro do mesmo produto, né? Não houve a necessidade, não houve um case, assim, custo-benefício viável também, né? Porque assim, a questão é, você precisa, tá, e você, assim, isso se paga, os benefícios que você vai colher, você consegue ter uma relação com os benefícios bacana, interessante, né, então, se precisar, né, obviamente, assim, é legal, do ponto de vista de só olhando a tecnologia, é um brinquedo legal de brincar, né, você fala, pô, conseguimos fazer um negócio multi-cloud deploy onde for mais vantajoso, né, em termos de performance, de custo, de etc, né? é legal. Eu adoraria, por exemplo, conseguir fazer um case desse e mostrar pra mamãe, né? Ó, oh, mãe, o que, que eu fiz aqui? Ela não ia entender nada. Mas ia ser um orgulho. Mas assim, você precisa, né? Será que você precisa disso? Essa é a pergunta.
É, cara, mas... E assim, eu mesmo, eu não conheço, das empresas que a gente falou, né? Eu posso estar enganado e tal, mas eu não conheço uma empresa que tenha esse modelo. Assim, eu acho que nem... Eu, o que eu conheço é muito assim, um workload roda na AWS, um outro workload roda na Google, um outro workload roda na Azure.
Uhum.
Mas aquele negócio de ficar chaveando DNS bonitinho, ninguém me mostrou funcionando ainda não, cara.
Eu já vi em slide eu já vi funcionando.
Sim, né? PPT compila, certeza.
Não, legal. É, e depois que casou com o Mr. Bezos, aí também fica mais complexo, né? Ele é muito
leve. Difícil, né?
É, ele vai ser muito bondoso, ainda mais, eu tenho certeza, que eu imagino como o gerente de contas da AWS que cuida da conta de vocês, como ele deve ser feliz? Ele deve estar relaxando essa hora. Não pode ser que ele está trabalhando no horário desse aqui.
Alimenta a treta. Esse jogo gosta da treta.
Pô, muito legal, muito legal. É, eu concordo. Eu acho que a provocação que ele levantou é bem pertinente, né? Até se a gente voltar pro que o Rafa falou antes, né? Do multi-cluster, né? Eu recebo diversas pessoas falando que, ah, cara, e se meu cluster cair? Seu cluster inteiro cair? Não, é que eu não posso ficar mesmo parado. Tá bom. Tem certeza? Eu vou fazer umas contas de padaria aqui com você, tá bom? Só pra você ter uma ideia do investimento que você tem que fazer. E às vezes é a mesma pessoa que não quer cobrar o time de desenvolvimento, né? Ou talvez investir, né? Cobrar aqui é mancada com os devs. Talvez investir um tempo ou pôr mais gente para poder evoluir a aplicação, porque tem aplicação que não pode ter dois pods. É, tem aplicação que tá quebrando com uma certa escala. E aí, você quer falar de multi-cluster ou multi-cloud? Eu nem preciso de muitos argumentos aqui, né?
Outra coisa, né? Essa pergunta assim, cara, mas você já é multi-AZ? Tá. Você já é multi-region?
Uhum.
É, assim, você tomou já as precauções anteriores a pensar em multi-cloud? Você, assim, já pensou em cenários mais básicos, assim, né? Que, assim, tá, falhou o Mazê, falhou a região, apocalipse, cara. Você tá num cenário aí que também, se você for para outro cloud provider, você também vai tomar pau, porque tá acontecendo alguma catástrofe mundial.
Ah, e certeza que essas pessoas aí que querem esse tipo, né, assim, que gostam dessa coisa bonita e tal, é, lá no passado, quando montava os hack lá, o cara colocava os dois servidores do mesmo nome, é um hack, tá, é uma régua, tá ligado?
Uma fonte só.
Certeza, cara, assim. E aí nem para pra pensar o que é um multi-AZ, né? Fala, ah, mas eu preciso porque vai que cai. Não, vai que cai, mano, tem 300 nós aqui, cara, se cair todos os nós de uma vez, para, fecha as contas e vamos embora, né? Vamos dormir, né, cara? Mas acho que é mais ou menos... É o cara que ficava... Puta, eu ligava dois servidores na mesma régua, no mesmo rack, no mesmo switch. Aí, velho, realmente vai dar problema, né?
Não, muito legal. Poxa, caras, eu adorei conhecer um pouco mais da história de vocês, da história, de histórias reais. Eu gosto quando a gente pode contar aqui sobre os nossos sonhos de multi-cloud, GitOps, das galáxias, mas eu também adoro quando a gente pode ver na prática, né, que nem tudo que tá no Medium é verdade, né? A gente tem um pouquinho do pé no chão aqui e colocar as coisas na prática. Bom, pra gente terminar aqui nosso episódio, né, queria saber se vocês quiserem deixar sua última recomendação, suas últimas palavras aí desse episódio para os nossos ouvintes, esse é o momento.
Não, vou puxar a sardinha pro meu lado, né, cara? Eu acho que tem que ir para esse modelo mesmo de plataforma. Acho que é um caminho que várias empresas aí, se a gente pegar Gartner, se pegar várias literaturas que a gente tem, a galera recomenda ir para esse modelo mesmo, que acho que é o novo DevOps, né? Vamos dizer assim. Teve uma onda lá que surgiu o DevOps, agora a nova onda é a plataforma engineering, né? Então, acho que é um caminho sem volta aí.
Uhum.
Eu concordo totalmente com o Fabrica, né? É, assim, a plataforma, a Amazônia, ela trouxe muita facilidade para a gente, né? Tanto para as pessoas que usam, quanto para a gente também, que pode lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Antes a gente conseguia atender uma pessoa de cada vez, agora dá para atender 5, 6, né? Então, ela ajuda os dois lados, né? Então, sem dúvidas, é algo que faz muito sentido, ainda que você use uma uma plataforma de prateleira, né, de mercado, você escolhe desenvolver a sua, né, é, faz muito sentido. E a outra recomendação é se você paga a Smart Fit, vá, né, entendeu? É a última recomendação. Essa é pra você, Ted. É. É isso aí, galera, valeu.
Boa, é, fala um pouco, né, acho que, cara, quando falamos de plataforma, né, acho que é o hype aí, todo mundo, pô, tá criando um time de plataforma, enfim. E plataforma não é, cara, simplesmente, ah, vou montar aqui, meu time aqui, vamos desenvolver. Vai, fabricante, desenvolve aí, sai criando. Não, cara. É, a plataforma, ela virou uma ferramenta, é uma aplicação mesmo, é um produto, né? Então, ela vai se tornando um produto crítico na sua empresa. Hoje, se a plataforma cai agora, cara, certeza que aqui uns dois vai sair do bate-papo aqui pra cuidar disso. Então, ela virou algo crítico mesmo, tá lá no monitoramento, se cai, alerta, chama Deus e o mundo, cara. Vira um vendaval. Então, realmente, é um produto, né? E quando você tem um produto, você tem que ter um time, né? Então, cara, você tem que ter time com pessoas dedicadas a cuidar disso. Então, tudo que nós fazíamos ali antes de, pô, cuidar da operação, cuidar de ambiente, cara, ser acordado de madrugada, cara, tem que cortar e focar apenas uma coisa, focar no produto. Produto, no nosso caso, a Amazônia. Então, nós somos totalmente focados ali na Amazônia. É claro que quando nós entramos dentro da Amazônia, nós temos N coisas lá dentro. Temos N ferramentas, estamos falando de, cara, Terraform, Kubernetes, GitOps, Jenkins, CI/CD, cara, um monte de coisa. E quando falamos de plataforma, não tô falando... criei um plataforma team ali, cara, vai o time de DevOps, morre? Não, cara. Ali é um time composto por um monte de gente que tem esse mindset de DevOps, que, cara, todo mundo se complementa, né? É, hoje, no nosso time, nós temos pessoas desenvolvedoras, temos pessoas que veio ali do mundo de Unix, pessoas que veio do mundo de janelas, né? Então, nós temos todo esse cenário. Então, juntos, esse time de plataforma, onde nós entregamos valor pra galera, né? Então, é isso aí.
Massa.
Muito bom. É, eu acho que é muito disso que o fabricante falou, né? Não tem como escapar, né, cara? Assim, a gente, no começo a gente olhava assim ainda, falava, pô, mas como que a gente vai disputar com uma console da AWS? Como que a gente vai disputar com uma console da Google, onde o cara vai lá, dá três cliques lá e cria lá o seu produto, né? É, e muito era, a briga maior pra gente era essa, né, cara? Pô, mas eu precisava acesso aqui pra eu criar já aqui, já crio, já faço, já testo, né? E a gente mostrar que dá pra fazer as coisas pela plataforma. É difícil, sim, a parte da cultura é muito complexa, né? Mas não tem como vocês, se você quiser um ambiente centralizado, organizado, documentado, etc., ali, né? Você vai ter que partir para uma coisa do tipo, e é isso, né? Tem um mindset que você não pode, poxa, eu era de Unix, eu chego aqui e não vou pôr a mão no código, porque eu não, né? Você vai ter que evoluir também com isso, né? E aí, cara, eu vou falar, é uma área gratificante pra caramba, assim. Eu que já vim de Unix, já trabalhei ali com SRE, hoje tô no time de plataforma, é muito gratificante porque você trabalha ali com coisas que você vê o resultado final, realmente, né? A plataforma funcionando, entregando, etc. e tal, né? Diferente de antigamente, quando você ia lá resolver um problema de um outro produto, que aí, quem é os desenvolvedores lá... Eles iam ver, pô, meu produto aqui está funcionando. Então, é diferente a sensação de trabalhar. Você se sente mais, mais reconhecido, vamos dizer assim, né? Mais satisfatório você ver o seu resultado final ali aparecendo e funcionando. É tipo, faz um código ali, dá um NPM RAM, o negócio funciona. Você fala, caraca, funcionou, né? Então, é mais ou menos essa linha, né? Então...
Massa, que da hora, que da hora. Poxa, ó, foi um prazer conversar com vocês. Um episódio muito legal. Eu espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado. E eu vou colocar a rede social de todos eles aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu tenho certeza, assim como eles vieram para cá e estavam abertos a vir conversar, e assim como eles mesmos comentaram, né, que conversaram com colegas de outros times e outros desafios, então eles também vão poder tirar umas dúvidas e, de repente, você pode pegar umas dicas aí com quem já está com a mão na massa, quem já está escolado e, de repente, até aparecendo um cabelinho branco ou outro. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Minha dica, minha recomendação, ouviu esse episódio, gostou? Manda para um amigo, manda para um colega, manda para o inimigo também, para ex, manda para todo mundo, beleza? A gente se vê na próxima, até mais, tchau!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.